Bezat Hashem, da Flamed Hei, Tratado de Midot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Flamed Dalet Amud Bet, depois do espaço, começando o Perek Harabait. Continuando a entender como é que era o Bet Amidash. Fala Mishnah, Harabait, Aya Hamesh Meotamar, Hamesh Meotamar. O Harabait, a área da montanha do Bet Amidash, media 250 metros quadrados. 500 amá quadrados, cada amá é meio metro. Então 250 metros quadrados. Rubom e Nadarom, a maioria dos quartos do Harabait estava no sul. Shenilom e Namizrach, depois o segundo número maior de quartos estava no leste. Shlishilom e Natsafon, o terceiro maior número de quartos estava no norte. Miltom e Namarav, e no oeste era o local que tinha menos quartos. Então, no sul tinham mais quartos, depois no leste é o segundo maior. Depois no norte, depois no oeste. Makom she'arov midato, shama ya'arov tashmishon. Então, a direção que tinha mais quartos era mais usada, a maioria do uso do Harabait era com esses quartos. Fala Mishnah. Kol nichnasim leharabait, nichnasim derech yamin. Quando a pessoa está entrando no Harabait, ele tem duas opções. Ou ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Ele deve ir para a direita. Quando a pessoa tem que se direcionar dentro do Harabait ou do Bet HaMikdash, ele tem que dar prioridade à direita. O Makifir veio de Siderech Smol, e quem está saindo do Harabait também tem que ir para a sua direita, a direita da saída, que é a esquerda da entrada. O ponto é, quando ele entra no Harabait, ele tem que se dirigir à direita. Se tem dois portões, por exemplo, ele deve ir para o portão da direita, e quando ele está saindo também ele tem que ir para a sua direita. Chutz Mishira Odavar, Makif Lesmol, com exceção se a pessoa estava dentro do Bet HaMikdash e aconteceu algo com ele, ele se enlutou ou ele se foi excomungado, então ele tinha que sair pela esquerda. Então as pessoas vão estranhar porque ele está saindo pela esquerda, Malechal Akif Lesmol, vão perguntar por que você está saindo pelo seu lado esquerdo. Shania Ver, ele vai falar que ele se enlutou lá, e as pessoas vão falar, Shohenu Baita Zeina Hamech, as pessoas vão falar que Deus que está nessa casa no Bet HaMikdash que vai te consolar. Shanimenu deu aquele dia que ele está excomungado, Ashohem Baitaze, Ten Belibam e Karvucha de Virabimir, e as pessoas devem falar, Fadre Bimir, que Hashem dê piedade no coração desses que te excomungaram para cancelarem isso. Amade Rabiose, assim tem que ir a Vru Alá Betadim. Fala Rabiose que não, eles não podem falar assim. Parece essa frase como se aqueles que excomungaram fizeram errado. Então fala Deus que as pessoas devem falar para o excomungado é que Deus dê no coração dele uma boa inspiração para que ele se comporte bem e ele não seja mais excomungado, que o excomungamento seja cancelado. Então, quando a pessoa entrava no Harabait, ele passava pelo portão, mas para dentro tinha um cercado de madeira de um metro de altura, gavoa a Sarat Vahim, um metro de altura. Vesharosh estre pratzot ayubo, shepirtzum al-rei Avan. Nesse cercado de madeira, tinham 13 buracos. Os gregos fizeram esses buracos quando eles invadiram o Bet HaMikdash no episódio de Hanukkah. Hazru vegadru, vegazru kenegdan yud gimir ishtachavayot. Depois, esses buracos no cercado foram consertados, e os sábios decretaram que a pessoa que passa por um desses buracos que foi consertado deve se curvar, agradecendo a Hashem pela vitória contra os gregos em Hanukkah. Lifnim imenu acheil. Então, mais para dentro, depois que a pessoa passa por esse cercado, esse sorek, tinha o reil, que era um pátio. Esser amot, media 10 amot de largura, 5 metros de largura. Ushnei masar maalot ayusha. Então, no fundo do rei, desse pátio, mais próximo ao Bet HaMikdash, tinham 12 degraus. Então, quando a pessoa subia do rei por esses degraus, ele chegava no Ezrat Nashim, o pátio das mulheres. Então, Ruma Alá Hatsiyama, Veshilcha Hatsiyama, a altura de cada degrau era meio amá, 25 centímetros, e a largura de cada degrau também era de 25 centímetros. Kol ha'malot she'yusham ruma ala chatzi ama ve'shilcha chatzi ama. Todos os degraus do Bet HaMikdash mediam 25 centímetros de altura, 25 centímetros de largura. Ruth Mishel Ulam, com exceção dos degraus na entrada do Ulam, que a gente vai ver na sequência melhor. Kolaptachim Shayu Sham Govan Estrimama Verochban Esteramot. Todos os portões do Betamidash mediam 10 metros de altura e 5 metros de largura. 10 de altura, 5 metros de largura. Ruth Mishel Ulam, com exceção do portão de entrada do Ulam, media o dobro. 20 metros de altura e 10 metros de largura. Kolaptachim Shayu Sham Hayu Lahem Dlatot. Todos os portões do Beit HaMikdash tinham portas. Ruth Mishel Ulam, com exceção do portão do Ulam, o salão de entrada do Eichal, não tinha porta nesse portão da entrada do Ulam. Kol HaShe'arim She'ayu Sham Hayu Lahem Shkufot. Todos os portões do Beit HaMikdash tinham batentes na vertical. Ruth Mishel Tedi She'ayu Sham Shtei Avanim Motot Zu Al Gav Zu. Com exceção do portão norte do Har HaBayit chamado Tedi, os batentes não eram na vertical, eram na diagonal, eram um triângulo. Kol HaShe'arim She'ayu Sham Nishtanu Liot Shel Zahav. Os portões e as portas foram cobertas com ouro futuramente. Originalmente eles não tinham tanto ouro quando eles construíram o segundo Beit HaMikdash, depois conseguiram e cobriram com ouro. Ruth Mishar Nicanor, com exceção das portas de Nicanor, que são as portas do portão leste da Azara, não foi coberto com ouro. E Preshina Saba Enesfada Nakama, porque Hashem fez vários milagres para Nicanor quando ele trouxe as portas de cobre, então mantiveram as portas como original. Veshomrim Ibneshe Nechostam Matziv, tem aqueles que falam um outro motivo além desse, porque o cobre que Nicanor usou para as portas era um cobre especial, era amarelado, então não viram necessidade de cobrir com ouro. Fala Mishnah. Kol HaKtalim She'ayu Sham Hayu Gvoim Chutz Mikotel HaMizrahi. As muralhas do Har HaBayit eram bem altas, com exceção do lado leste. O lado leste era mais baixo. Por quê? She'akohen HaSoref Et HaPara Omed Berosh Har HaMishkan Umitkaven Veroe Bepitcho Shel Eichal Beshat Hazayat Adam. Por causa do ritual da parada da vaca vermelha. Os Kohanim levavam a vaca vermelha para o Har HaMishkan, o Har HaZeitim, ao leste de Jerusalém. E eles subiam na montanha com a vaca vermelha, abatiam, o Kohen recebia o sangue do abate da vaca vermelha. Ele tinha que estar olhando para a entrada do Eichal, do Har HaZeitim, e jogar o sangue em direção à entrada do Eichal. O sangue do abate da vaca vermelha. Então, para ele poder ver a entrada do Eichal, fizeram um muro leste do Har HaBayit mais baixo, para não tampar a visão. Depois a vaca vermelha era queimada lá. Ezrat Anashim Haita Orech 135 Ad Rochav 135. Então, a pessoa está no Heil, nesse pátio, então ele já entrou no portão do Har HaBayit, já passou pelo Sorego cercado de madeira, passou pelo rei, aquele pátio, subiu os 12 degraus, chegava no Ezrat Nashim. O pátio das mulheres, que é o pátio que as mulheres ficavam nas festas. É, Ezrat Nashim, esse pátio das mulheres, media 135 amot quadrados, 67 metros quadrados e meio. Verba lishkot ayu be'arva miktzotea, shermem be'emamam. Na Ezrat Nashim tinham 4 quartos, uma em cada esquina, cada um media 20 metros quadrados. Veroi o Mekorot. Nesses 4 quartos não tinha teto. Dekahem Atidim Liot, assim também no terceiro Beit HaMikdash, que Beit HaDashem a gente vai ter em breve, esses quartos não tem teto. Por causa do Pasuk, Sheneimar Veyotzine la Hatzer Achitzona, Veavirne la Bat Miktsoe Achatzer, Veine Hatzer Miktsoe Achatzer, Vegomer Barbat Miktsoe Achatzer, Hatzerot Kturot, Ven Kturot Ela Shenam Mekorot. O ponto é, o profeta Ezequiel fala sobre esses 4 quartos, que eles são Kturot, ou seja, que não tem teto. No terceiro Beit HaMikdash também. O Maio Meshamshot, qual era a função desses quartos da Ezrat Nashim, 4 quartos? Então, Dromit Mizrahit, o quarto sudeste, e a Italishkata Nezirim, era o quarto do Nazir. O Nazir que terminou a Neziru dele, não bebeu vinho, ele não se impurificou, ele não cortou o cabelo. Quando ele terminava a Neziru, ele tinha que trazer os sacrifícios. Tinha que cortar cabelo, e o Shlamim tinha que ser cozido, a carne do Shlamim. Tudo isso era feito nesse quarto sudeste da Ezrat Nashim. Se chama Nezirim e Vashlim et Hashlamim. Lá, o Shlamim do Nazir era cozido, O megalchem et searam lá o cabelo do Nazir era cortado, o mexalchem tachat adut e o cabelo do Nazir cortado era jogado no fogo que está cozinhando o shlamim. Isso no quarto sudeste, Lishkat Nezirim. Mizrahit Sfonit, o quarto nordeste da Ezrat Nashim, e aí está Lishkat Haetzim, era o quarto da lenha. Se chama Koanim Balemumim Matliim Haetzim. Vekol Etz Shenimtza Boto Lad Pasul Me'algav Mizbeach. Lá, o quarto da lenha, é o quarto que os Koanim, que não podiam servir no Beit HaMikdash porque eles tinham algum defeito, eles faziam outro serviço. Eles verificavam a lenha para ver se a lenha está bichada ou não. A lenha bichada é inválida para o sacrifício. Isso no quarto nordeste. Sfonim Maravit, no quarto noroeste da Ezrat Hashem, ia Itarishkat Metzuraim. Era o quarto dos leprosos. Os leprosos iam lá, mergulhavam no mikve lá, antes do ritual da purificação deles. Maravit Romit, o quarto sudoeste. Amar a Beleza Benyakov, Shachartima Shaitan Meshameshet, fala a Beleza Benyakov, ele se esqueceu qual era a função desse quarto. Abashal Omer fala Abashal, Jusham, Ayunot Nim, Yain Veshemen. Fala Abashal, esse era o quarto que depositavam o vinho e o azeite dos sacrifícios. E aí está Nikret Eshkat Betshmania. Era chamado do quarto Betshmania do azeite. Fala Mishnah, Vechalakai Tabarishonah. והקיפוח צוצרה, שאנשים רואות מלמעלה, ואנשים מלמטה, כדי שלא יהיו מעורבים. Então, originalmente, o que acontecia era, tinha Simchat Beit HaShoeva na festa de Sukkot, todo o povo vinha para o Beit HaMikdash, e as mulheres ficavam na Ezrat Nashim, e os homens conseguiam ver as mulheres, e o que não é apropriado. Então fizeram o seguinte, colocaram pilares na Ezrat Nashim, e na Simchat Beit HaShoeva colocavam um segundo andar, colocavam um chão de madeira, blocos de madeira, e as mulheres ficavam em cima e os homens embaixo dançando. Dessa forma, como hoje em dia na sinagoga as mulheres muitas vezes estão em cima, não estão em visão automática dos homens, então é mais discreto. Vetet Vav Ma'alot Olot Mitochah LeEzrat Yisrael. No fundo da Ezrat Nashim tinham 15 degraus para chegar na Ezrat Israel. Ezrat Israel é a Azará do povo. O não Kohen não podia entrar mais para dentro, na Ezrat Kohanim, o pátio dos Kohanim. Então ele ficava na Ezrat Israel. Tinha a santidade da Azará, ou seja, que o impuro não podia entrar lá na Ezrat Israel. Mas o povo podia ficar. Quem está puro? Esses 15 degraus entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel é paralelo aos 15 Shira Ma'alot, os capítulos de Shira Ma'alot do Teile. Shalem Aleviim Omrim Bashir. E em cima, no final da Ezrat Israel, como a gente vê melhor na sequência, tinha o palco dos Levi, entre onde o povo estava e entre onde os Koanim estavam com o altar sacrificando. Tinha o palco dos Levi. As escadas, os degraus entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel formavam um meio círculo, ou seja, o degrau de mais embaixo era um círculo grande e os degraus iam diminuindo, era um círculo dentro do outro, assim eram os degraus que iam subindo. Então o degrau de baixo era um círculo maior e o degrau de cima era um meio círculo menor, ia se estreitando. E aí a pessoa chegava na Ezrat Israel. Viramos a página. Verishkota yutachat Ezrat Israel. Então, dos dois lados dessa escada, desses degraus, entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel, na altura da Ezrat Nashim, tinham dois quartos. Então, a pessoa que estava na Ezrat Nashim ia para o fundo, tinha esses degraus, mas na altura da Ezrat Nashim tinham dois quartos. O que, qual era a função? ששם הלווים נותנים כינורות ונבלים ומצלתיים וכל כלי השיר. Esses quartos era o local que os instrumentos musicais para o canto dos levim era armazenado. Então, depois a pessoa subiu nos degraus, chegou na Ezrat Israel. Ezrat Israel está Orech Me'ama, o 35, al Rochav 11. O pátio do Israel, o pátio do povo, media 135 amot de comprimento e 11 amot de largura. 135 a mão de comprimento, 67 metros e meio de comprimento e 5 metros e meio de largura. Então era comprido e estreito. Vehenezrat Kuanim Aita Orech Mea Amá Vela Medhei Aloha Yudav. Assim também, o pátio a seguir, o pátio dos Kuanim, que os Kuanim podiam ficar, também media isso exatamente. 135 amot de comprimento, 11 amot de largura. Os Kuanim que estão servindo no Beit HaMikdash, são sacrificando, eles podem entrar até o altar, até o Eichar, para fazer os serviços, mas aqui se trata do pátio que os Kuanim ficavam adiante do povo, mas eles não estão servindo, eles vieram trazer o sacrifício. Verashe pispesim mavdir berezat Israel lezrat Kuanim. Então, para separar entre onde o povo podia ficar, Ezrat Israel, e onde os Kuanim podiam ficar, tinham blocos de madeira falata na cama, separando. Essa é a primeira opinião. Na beleza Ben Yaakov Omer, fala beleza Ben Yaakov, malai tagvuama veaduchana tunale. Fala beleza Ben Yaakov, primeiro de tudo, a Ezrat Kuanim era mais alta do que Ezrat Israel. Então já é uma separação. Tinha uma elevação de um amá, meio metro, primeiro. Depois tinham 3 degraus para o palco dos Levi. O Bashalosh Maalot, Shechatzi Chatzi Amá. Cada degrau media 25 centímetros. Então era meia amá cada degrau do palco. Então são 3 degraus, então é uma amá e meia. Nimtzet Ezrat HaKohanim Gvoah Me'ezrat Yisrael Shtei Amot Umechtza. Então fala o sábio, primeiro de tudo tinha um degrau de uma amá entre a Ezrat Yisrael e a Kuanim. Subindo esse degrau, tinham mais 3 degraus menores, cada um com meia amá, até mais uma amá e meio. Então fala a Rebreza Ben Yaakov, a Ezrat Kuanim, o pátio dos Kuanim, era 2 amot e meio mais alto do que o pátio do povo. 2 amot e meio, 1,25 m. Kol Azara Aita Orech 187, Al Rochav 135. Todo o pátio do Beit HaMikdash, toda a Azara, de leste a oeste, media 187 amot, e de norte a sul, 135. 187 de leste a oeste, norte e sul, 135. Veiut Gimrishta Havayot Eusham, fala de Nakama, os sábios decretaram 13 lugares que o povo tinha que se curvar quando passava. Conforme Tanakama, são os 13 lugares que os gregos quebraram quando invadiram o Beit HaMikdash em Hanukkah. E depois que a gente venceu e consertaram isso, decretaram que a pessoa tem que se curvar lá para agradecer a Hashem pela vitória. Abayosi ben Hanan, Omer fala Abayosi ben Hanan, que negue Yud Gimel Sheari. Fala Abayosi ben Hanan que não. São 13 lugares que as pessoas vão se curvar, são os 13 portões e portas do Beit HaMikdash. Vamos ver agora quais são as portas e os portões. Dromiim Smuchim Lamarav. Então, no lado sul da Azara, tinham portas no sudoeste, ou seja, na parte sudeste não tinham portas, na parte sudoeste estavam as portas. Shara Elion, o primeiro portão mais para o oeste, era o portão mais alto. Shara Elion era mais alto do que os outros portões. Shara Derek, o outro portão próximo, era o portão da lenha, traziam a lenha para o altar por lá. Shara Bechorot, o outro portão, era o portão dos primogênitos, que traziam os animais primogênitos para serem sacrificados, esse é o terceiro. Sharamaim, o quarto portão no sudoeste, era o portão da água. Velama nikra shmo Sharamaim, porque ele é chamado do portão da água. Shebom achnissim tzuruchit shemaim, shenissuch bachar. Falta na cama, foi chamado assim, porque por lá traziam a água na festa de Sukkot para nissuch hamaim, o sacrifício de água de Sukkot. Somente de Sukkot é sacrificado. Então são 4 portões no sul. Rebeleza Menekov, Merboa Maim Mefahim. Fala Rebeleza Menekov, um outro motivo porque o portão é chamado da água, porque tinha um canal de água que passava dentro da Azara. A água saía por esse portão Sharamai, no sul. Beatidim Liot Yotzim Mitachan Miftan Abait. E no terceiro Beit HaMikdash tem a profecia que diz que vai brotar uma fonte de água embaixo desse portão da água. Ureumatan Batzafon. Smuchin Lamara. Então, mencionamos até agora os portões no sudoeste. No noroeste, tinham outros 4 portões. Shari Honiá, não sei por que é chamado assim. Shara Korban é o portão que trazia os carneiros para o sacrifício de Tamid. Sharon Shim, o portão das mulheres, que as mulheres iam lá para trazer os sacrifícios, traziam o animal lá. Sharashir, o portão do canto, traziam os instrumentos musicais que para o canto dos Levim, por esse quarto portão no noroeste. Então são oito. Velama Nikrash Morshar Yehoniá. Por que esse primeiro portão no noroeste é chamado portão de Yehoniá? Shebo Yatsa Yehoniá Begaluto. Porque quando Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, exilou Yehoniá, tirou ele por esse portão, então deram o nome dele. Sheba Mizrach Shar Nikanor. De Shte Pishpeshim Ayuro. Echad Miminó Vechad Mismuro. No leste da Azera tinha o portão de Nicanor. Dos dois lados tinham duas portas menores. Beishnai Bamarav Lo Aya Laem Shem. E tinham dois portões no oeste que não tinham nenhum nome. Então fala Abayos Ben Hanan, são 13 portões. E em cada vez que a pessoa passa por um dos portões, ele tinha que se curvar. Por isso são Yud Gimel Shtach Havayot, que foi dito antes. Hadran Lach Harabait, Baruch Hashem, temos mais um capítulo. Começamos amanhã Perek HaMizbeach, vamos ver o próximo capítulo também um pouco. Continuando a entender como é que era o Beit HaMikdash, com muito mais. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.